Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.
Fala, torcida do Miami Dolphins, estamos de volta com mais uma edição do seu Finscast aqui no Fambonanet. Esta semana a gente vai falar sobre uma derrota, porque aqui também é o seguinte, né? Miami Dolphins perde, a gente vem aqui fazer podcast, né? Tem podcast aí que ficou faltando semana passada, entendeu? A galera não tá muito ligada nas paradas, não. A gente não perdeu um podcast aqui a semana, o ano todo, né? Não é porque o time perde, que passa vergonha, que a gente vai deixar de fazer o podcast, não. Ao contrário de outros por aí. Fala, Vitu, tranquilo, meu filho.
Fala aí, chapas. E tomamos um questionamento da torcida do Patriots, uma crítica dura pela nossa parcialidade. Os caras não tiveram o podcast deles e sofremos críticas pela nossa parcialidade. Enfim, fala aí, chapas, se eu tivesse numa sala com Hitler e Ted Lasso e uma pistola com duas balas, eu dava dois tiros na cara de Hitler porque o Ted Lasso matava na coronhada. Vá tomar no cu.
É, amigo, tá. Ted Lasso.
Ted Lasso. Ted Lasso não, rapaz.
O Ted Lasso deu uma alegria na carreira, né? Na carreira inteira dele, ele tem uma alegria pra dar pro torcedor só. Isso é uma maravilha. Fala, João, tranquilo, meu filho?
Fala aí, rapaziada, tranquilidade. É, né, essa porra aí, né? 7-7, 8-8, e baiano, saiano, e é isso aí mesmo.
Você sabia que eu sou o único que pode acertar o recorde do nosso podcast lá da pré-season?
É verdade.
Sou o único agora que pode acertar.
É verdade, tem razão. Eu vou começar o podcast aqui, porque o Vitor falou 8 e, enfim, eu vou trazer uma informaçãozinha aqui que eu tinha visto hoje e eu já não estou mais achando essa bagaça. Assim que eu achar, eu vou trazer então. Bom, vamos começar falando sobre... Achei aqui. O Miami Dolphins está 7-7 nessa temporada, 19-19 nos últimos 38 jogos, 23-23 nos últimos 46 jogos, 42-42 nos últimos 84 jogos e 66-66 nos últimos 136 jogos. Então, assim, você imaginar que uma temporada vá 8-8 não é realmente, né, algo extraordinário. Né? O Vitu fez aquilo que o Adam Gase não faz o ano todo, que é o básico, né? O Vitu fez o básico. Esse time já está há anos na mediocridade e no sentido de ser um time absolutamente mediano, nesse sentido. Não é no termo pejorativo, é no termo literal. A gente sai de uma vitória histórica contra um rival de divisão, contra o dono da divisão dos últimos 15 anos, né? Dono de 5 Super Bowls, 7 presenças no Super Bowl nos últimos 10 anos, né? Uma máquina, New England Patriots. A gente vence os caras no milagre de Miami, aí vai pro jogo seguinte, em 3 drives do adversário, 21-0. O Miami Dolphins, assim, sai de um milagre para aquela decepção total, né? Tipo, não existe... Tudo tem que ser muito nivelado. A gente tem uma alegria muito grande, mas peraí, segura, porque daqui a pouco tá vindo uma decepção proporcionalmente igual. E foi assim que foi essa derrota pro Minnesota Vikings. A gente agora tava abrindo o programa e a gente falou, ah, ok, perder pro Vikings não é o problema, fora de casa. O problema é como perdeu. É. Então, eu dei o meu primeiro boa noite pro Vitu, eu queria falar com o João. João, porra, de novo, começar, você perder pro Minnesota Vikings não é o problema, né? O Minnesota Vikings tem uma boa equipe, vem sendo até uma das decepções da temporada, porque se esperava muito, muito, muito mais dessa excelente equipe. Então, perder lá não é surpresa. A surpresa é como foi. Como é que você viu esse jogo?
Esse é um jogo que nós colocamos no calendário, que esse é a derrota certa, né? A forma como foi a derrota que é complicado. Você começar o jogo correndo atrás de um 21-0 é bastante complicado. Eu fico impressionado de como as jogadas mais simples do adversário se tornam uma big play contra a Miami. Os caras correm para a lateral, 3 jardas viram um ganho de 45. Ou se não, um touchdown. Parece que Miami não se prepara para os jogos, nos dois lados da bola, tanto ofensivamente quanto defensivamente.
João, o melhor da história toda é que os caras mandaram dias antes de enfrentar a gente o coordenador ofensivo. Então os caras mandaram o coordenador ofensivo embora, o John DeFilippo, que eu tinha até falado no outro programa que estava mal. E os caras fazem até uma partida absurda. O Devin Cook teve o melhor jogo da vida, como todo running back tem o melhor jogo da vida mesmo contra a gente. E a gente não conseguiu fazer absolutamente nada.
O nosso lado defensivo foi muito fraco, assim como tem sido a temporada inteira. Não posso também eximir dessa derrota aí o lado ofensivo. Toda blitz contra Miami era um sack. Foi a coisa mais ridícula que eu já vi na história do futebol. Se eu não me engano, foram 9 sacks ao final da partida. É surreal. Se você botar na ponta do lápis, é que o Oakland Raiders tem na temporada inteira 11 sacks e meio. E só num jogo contra o Miami Dolphins, o Minnesota Vikings conseguiu 9. Então, essa é uma derrota que praticamente acaba com a nossa chance de playoffs, né? Ainda temos chance, continuamos vivos, mas é uma derrota que era um jogo matar ou morrer ali, né? Porque para eles também era um jogo muito complicado, né, em relação a playoffs. Infelizmente, não conseguiu uma vitória, foi uma partida muito ruim. Alguns destaques individuais, eu gostei do jogo do Jerome Baker, gostei. O Minka também, mesmo tendo a dificuldade de marcar o Stephon Diggs, também foi bem, conseguiu a sua primeira pick six da carreira. O Robert Quinn também teve uma boa partida, né? Nesse jogo, especificamente, porque na temporada, uma merda. Foi isso mesmo.
Acho que foi o melhor jogo, assim, em conjunto dos nossos calouros, assim. Acho que tirando o Gesicki, né, que foi aquilo de sempre, mas foi uma partida muito boa, do Ballage. O Ballage teve a temporada, uma partida absurda dele. Foi legal, assim, pelo menos isso, né? Pelo menos isso da gente ver essa classe que a gente achou que foi boa, nossa, dos caras terem feito um jogo de mediano para bom, e o Minka um jogo em excelência até.
Isso é bom, porque é o nosso futuro ali, porque o pouco de esperança que nós temos pelo Miami Dolphins é esse último draft aí. Foi muito bom, temos bons jogadores ali. A falta que o Xavier Howard fez nessa partida também foi algo bem impactante na defesa. O tal do Torrey McTye, esse cara não serve nem para faxineiro do Miami Dolphins, muito fraco. Esse Cornell Strong também quebra um galho lá no Special Teams. Então, as lesões dizimaram o time e mesmo assim conseguimos chegar a 7-7, pelejando aí essa rodada derradeira, né? Promejar os playoffs. Infelizmente, a derrota, mas nós podemos ter certeza que nós perdemos para uma grande equipe, que é a equipe do Minnesota Vikings.
Vitor, a gente está falando aí de algumas coisas boas, algumas coisas ruins que rolam e tal, tudo bem. Só que eu quero polêmica, porque tivemos algum. Que acontece? Frank Gore, ele saiu do jogo com uma lesão no tornozelo, que inclusive vai deixá-lo de fora do restante da temporada. São mais 2 jogos, né? Jacksonville, Jaguars, Buffalo Bills, mas Frank Gore já está confirmado que não vai jogar essas 2 próximas partidas. E aí, o que a gente esperava? Kenyan Drake vai receber a maioria desses snaps do Frank Gore e vamos ver aí um revezamento entre o Caleb Lange e o Brandon Bolden, que teve 2 touchdowns corridos contra o New England Patriots, fez uma excelente. Quer dizer, é o que eu falei na abertura, isso é o básico. Só que Adam Gase tem dificuldades em fazer o básico. Então ele não utilizou o Drake no jogo corrido. O Drake virou apenas uma arma na recepção no jogo aéreo. E ele apostou em Caleb Lange para ser o carregador de piano, para ter todos os snaps corridos. E aí eu te pergunto, foi uma atitude correta? Primeira coisa. Segunda coisa, o que está acontecendo para ele não utilizar os talentos do Miami Dolphins? Porque não utiliza o Kenyan Drake, não utiliza... Lembrando que nessa partida ficamos, se eu não me engano, até o quarto período sem ter uma recepção de Devonta Parker e Kenny Stills. Kenny Stills saiu de um jogo de 135 jardas do Patriots. O que tá acontecendo? Eu não sei. Sinceramente, eu já não sei mais. Se você tem alguma resposta para isso, por favor, agora é a hora.
Cara, até falei com vocês lá no grupo. Eu nunca tinha visto isso na minha vida, em 10 anos de NFL, de um cara que terminou a temporada como running back 1, aí entra um outro running back, tudo bem, o Gore é um cara fenomenal como jogador, como pessoa, como tudo. Eu acredito que ele ainda vai fazer alguma coisa na NFL, acho que ele não vai conseguir sair da NFL, seja sendo coordenador, sendo estando por fora, enfim. Mas assim, o cara, ele tomou essas carregadas do Drake, e o Drake, e ele sai machucado e tal, quando é coisa natural do cara running back 2 virar o running back 1. E o Ballard, que é o cara, Rafa sabe, quando o Miami selecionou, pô, fiquei feliz pra caramba, eu adorava o Ballard. Ele tem esses problemas de mudança de direção, ele é muito duro nisso, o bloqueio dele não é tão bom, mas era um running back que eu gostava muito, justamente pra dia 3. E simplesmente o cara tomou as carregadas todas do Drake, o cara fez mais de 100 jardas, e teve, sei lá, acho que quase 20 carregadas no jogo. E o Drake continuou do mesmo jeito que ele tem sido a tônica do ano inteiro, assim, o cara com pouquíssimas carregadas. Ele é um cara que quebra tecos, é um cara que, tipo, não é um cara que só recebe passe. Se ele fosse só receber esse passe, ele ia ser um wide receiver. Sinceramente, não dá nem pra imaginar o que se passa na cabeça de Adam Gaze. Como você falou, o Kenny Stills deu-lhe uma bronca do caralho. Ele, que é um cara que a capitão, ele reclamou que ele não tava sendo alvo. Ele falou que ele só vai ser alvo se ele pegar a bola e lançar pra ele mesmo. Aí no jogo seguinte ele tem quase 10 recepções. Aí no jogo seguinte ele tem uma. Pô, não tem o menor motivo. Pra mim, o que eu acho que tá acontecendo? O Gaze já viu o que eu acho. O Gaze não sabe lidar com gente com um gênio forte, é o que parece. Se o cara acha que é assim que ele vai conseguir cortar a onda do Stills, não é. Pensasse nisso antes dele deixar ele ser capitão. Ele não tem o menor administração de vestiário. Todo cara que peita no bom sentido, todo cara que confronta ele. Ele, em vez de tentar minimizar as coisas ou tentar entender o lado do cara, não, ele já manda o cara pra puta que pariu, como ele fez com a Jai, como fez com o Su. Outro que daqui a pouco ele vai, como fez com o Jones. O Jones é o melhor stand safety da liga. Ele bota o cara de free safety. Aí não quer que o cara reclame também? Foda. Amanhã o que vai acontecer vai ser o Minka. O Minka é o cara que tem um gênio, o cara é um gênio, o cara se dedica, o cara provavelmente deve ter até técnico que vê menos tape do que esse cara vê. E um dia ele vai chegar e vai sentar com o Adam Gaze e falar, cara, isso que você tá fazendo tá errado, isso aqui tá certo, isso aqui tá errado. Aí ele vai fazer o que com o Minka? Vai mandar ele pra puta que pariu? Vai doar ele? Vai pedir uma escolha de quarta rodada por ele? Cara, isso pra mim é coach staff claríssimo, é claríssimo. O cara não tem o menor gerenciamento de vestiário. Não tem mais... O que eu falo, cara, não tem mais condições de Adam Gaze. Eu não acho o Adam Gaze o pior técnico do mundo, eu acho que o cara tá fazendo... O cara fica 5 jogos sem o quarterback titular dele, que não é um cara de elite. É um cara comum, como tem uns 15, 10 do nível do Tannehill, como o Kirk Cousins é do nível do Tannehill. Ainda chegar com chance de playoff faltando 2 semanas para acabar a temporada, tem sua parcela de responsabilidade nisso. Só que, porra, isso cai tudo por terra quando o cara não consegue administrar nada, nada, nada. Pô, o Drake vai querer renovar? Por exemplo, se o Drake chegasse assim e tá vendo que ele é um cara que vai ser utilizado, às vezes ele pensa assim, cara, você tá, sei lá, 4, 5 milhões, eu fico nessa porra e tal. Agora o cara vai falar, meu irmão, vou me matar aqui, podendo estourar meu joelho. Pra ganhar uma mistura. Pô, meu, quer me dá 7, 8 milhões e aí acabou. Os caras querem sair de Miami. Miami teve muitos anos a fome de nego, só vinha pra cá pra ganhar dinheiro e pra praia. Pô, o Rio Gaze tá ajudando a reconstruir essa fama merda que a franquia tem. Cara, é coach staff, não tem... A gente, acho que metade dos nossos programas a gente falou de Adam Gaze e a outra metade foi de Matt Burr. E hoje provavelmente a gente vai falar dos dois. E é isso, cara. Infelizmente é isso. Não tem mais espaço pra nenhum dos dois. Eu sei, todo mundo aqui sabe, nós três sabemos, acho que a torcida sabe, tanto aqui, tanto fora do Brasil, que Adam Gaze vai continuar. Ninguém sabe se Matt Burke vai continuar, se Tanner vai continuar, mas Adam Gaze com certeza vai. Isso vai piorar, cara. Quem vai ser o próximo que vai cair? Vai ser o Stills? Vai cair? Vai ser quem? O Parker? Também, que também não se ajuda e tal. O próprio a gente falou aqui, eu tava falando com o Rafa outro dia, da nossa decepção com o Mike Gesicki. Era um cara que a gente apostava muito. Mas quanto diz dessa não evolução do Gaze que é a responsabilidade do Gaze? O quanto o Gaze fode o Gaze? O Gaze que tem jogadas idiotas? Tem. Às vezes o cara tá na frente dele, ele não bloqueia o cara, sai correndo. Mas, porra, o Gaze parece que ele mata os caras. Parece que é picuinha. Parece que ele não queria os caras lá e falou, ah, vou fazer então de tudo possível pra tirar esses caras daqui.
E o pior de tudo é que ele não sabe desenvolver os jogadores.
Não.
Fala aí um grande jogador que o Adam Gaze conseguiu, sim, desenvolver.
Não. É o cara que eu tenho
que dizer,
quem?
Xavier Howard.
Será que foi o Blazers?
Isso aí não é mérito do Matt Buck, não, pô. O Matt Buck tem que tomar no cu.
Ok, ok, mas aí... Eu concordo com tudo que vocês falaram. Pra mim, não foi o Matt Buck. Eu vou falar pra vocês o seguinte. Miami Dolphins tem muitos jogadores de talento, tanto na defesa quanto no ataque. Jogadores talentosíssimos, talentosíssimos. Porém, são jogadores que eu vejo que estão jogando por si. O Adam Gase claramente já perdeu o vestiário. Pelas últimas declarações, nesse domingo, do Richard Jones e do Kenyan Drake, ele perdeu o vestiário. E perdeu o vestiário todo, porque um é de defesa e o outro é de ataque. E o Richard Jones é capitão do time. O Kenyan Drake, ele é a principal arma ofensiva. Ele é o principal jogador de ataque daí. E ele foi muito comedido na sua explanação. Ok, isso eu achei sensacional. Ele, porque ainda é um menino, ainda é um garoto, e teve uma cabeça muito boa para falar. Ele utilizou as palavras certas, criticou, mas não deu aquela sensação, tipo, insubordinação. Ele não se mostrou insubordinado. Muito legal. Foi muito inteligente para a idade dele, para a pouca experiência que ele tem na liga. Foi muito inteligente da parte dele. O Rashad Jones, né, já é um jogador veterano, é uma das lideranças da equipe, reconhecidamente um dos melhores toda a NFL, capitão da equipe. Esse aí já chutou o balde mesmo. Falou, olha, vou jogar onde eles quiserem me jogar. Mas se eles não reconhecerem a minha real Bahia com eles. Palavras de Richard Jones.
Isso é foda. Sabe qual é o meu grande medo nessa história inteira, Rafa? Por exemplo, a gente tá sofrendo aí quase 20 anos com quarterback, desde que o Marino se aposentou. E não é uma coisa fácil, a gente tem provavelmente, sei lá, entre os 3, 5 melhores quarterbacks da história. O Patriot vai sofrer com isso, não é todo mundo que dá a sorte do Packers, a sorte do Colts. Aí, por exemplo, vamos dizer que numa discussão, o Gase, ele queira o Drew Locke, que é um cara que eu não gosto. Mas eu entendo alguém gostar do Drew Locke, porque ele é um cara que tem um braço muito bom, ele tem seu trabalho de pernas, enfim. E a franquia queira o Dwayne Haskins, que é um cara também que eu não acho isso tudo, mas eu acho que ele tem um teto muito grande, assim. Eu não ficaria mal se a gente escolhesse o Haskins, tanto que... Todos os mocks eu boto ele, que eu acho realmente ele é o melhor dos caras que estão aí, sem o Web. Aí vamos dizer que o Gase queira o Locke, o Gry, enfim, Daniel Jones, enfim. E traga um Haskins. Ou seja, já não trouxe o cara que ele queria. Aí ele vai ter que treinar outro quarterback que ele não quer no elenco, porque ele acha que poderia ter selecionado um melhor. Como esse cara vai conseguir evoluir com esse jeito? Sabendo que o head coach no fundo dele não queria que ele estivesse lá. Como foi o Joe Philbin com o Tannehill, por exemplo. Que o Philbin não queria o Tannehill. E empurraram o Tannehill pra ele, goela abaixo, e o Tannehill não evoluiu porra nenhuma com o Joe Philbin. Eu tenho muito medo disso. Aí já vai ser a franquia sacrificando mais 5, 10 anos com o quarterback por causa do nosso head coach. É foda, cara.
Perfeitamente. Por que que eu tô falando tanto, batendo tanto na tecla do Adam Gase e dessa que ele tá construindo dentro do vestiário? Vamos lá. Algumas novidades. Eu falei tanto pro João quanto pro Vitor que eu traria algumas novidades para esse, porque eles não estão sabendo do que é, vocês também não estão sabendo do que é. E aqui eu fiz até, deu saudade da minha época de jornalista, né? Sou formado jornalista, então bateu uma saudadezinha porque eu fui apurar, pesquisei daqui, pesquisei dali, confirmei com fontes, entrei em contato com fontes, olha isso, fui confirmar a informação, e a informação é a seguinte, Adam Gase só fica em Miami se não houver algum outro técnico do agrado de Steven Ross. Steven Ross vai ter uma conversa com Jim Harbaugh, atual técnico de Michigan, da Universidade de Michigan. Se ele se dispor a voltar para a NFL e ao Miami Dolphins, Steven Ross vai demitir Adam Gase e vai contratar Jim Harbaugh. Isso é uma informação que eu confirmei hoje, especialmente aqui para o Finscast. Porém, tem mais. Calma, não é só isso. Tem mais. E essa é mais legal, eu acho. Adam Gase deve ser realmente técnico para 2019. Porque o próximo técnico que eu vou falar, se liberado, o problema é esse se. Ele não deve ser liberado. Mas, se ele for liberado, ele vai ser o técnico. Estou cravando aqui. Gente, que dia é hoje? Hoje é dia 18 de dezembro. 2018 ainda, eu estou cravando, posso dar uma barrigada aqui, mas eu estou cravando que se o Baltimore Ravens demitir, será novo técnico do Miami Dolphins em 2019. Essa é a informação que eu corri atrás, essa é a informação que eu apurei e eu confirmei momentos antes de vir aqui gravar o programa Finscast para vocês. Há uma boa chance, vamos dizer que 50-50, dele ser demitido do Baltimore Ravens. Ele não terá o seu contrato prorrogado, isso já é uma coisa, mas pode ser que ele, as coisas mudem lá, vamos ver, tal, né? Mas a princípio não está certa nem a permanência e nem a saída, então ainda é uma situação um tanto quanto volátil, ainda pode mudar muita coisa daqui até fevereiro, né? Quando termina a temporada da NFL, ou daqui até meados de janeiro termina a temporada regular. Muita coisa pode acontecer. A questão é, caso John Harbaugh seja demitido do Baltimore Ravens, ele será o novo técnico do Miami Dolphins para... Esse é o nome principal, esse é o alvo principal de Steve Ross para o Miami Dolphins. Se John Harbaugh não for demitido, se Jim Harbaugh não quiser voltar para a NFL, teremos sim mais um ano de Adam Gase. Será que foi claro? Tá bem explicado, gente? Deu para entender?
Acho que sim, porque eu tô de pau duro aqui.
Vitor, deu para entender, né? Então, assim, são algumas condições para que isso aconteça, né? Não,
só falar a parada do John Harbaugh, que ele é total contrário, assim, do Gase, porque o Gase era visto como cara... Igual você vai passar lá, grande mente ofensiva da NFL, caralho. O John Harbaugh, que a galera fala, porra, tá ultrapassado, não se recicla, não sei o quê. Cara, o cara tem que ser um puta de um técnico pra ele pegar um quarterback dos... Não tô falando do jogo do... Se o Flaco é bom, se ele é ruim, se ele é elite, não. Tô falando o jogo dele, o estilo dele com o quarterback. Metade da temporada. E da metade seguinte, ele pegar um quarterback calouro, com um estilo completamente diferente, cara móvel, que ganha jada com as pernas e tal. E conseguir melhorar o time dele, cara. Adaptar o playbook pra um cara que... Pra um moleque que tem menos de um ano de NFL. Pô, mostra que o cara não tá ultrapassado. O cara tá reciclado completamente, cara. O cara tá totalmente envolvido com a NFL de hoje, que é uma NFL com quarterbacks móveis.
Normalmente a gente, né, jornalista, não fala delas lá, até pra fazer um agradecimento aqui. Eu já tinha visto nos Estados Unidos, depois conversei com algumas outras pessoas lá nos Estados Unidos a respeito dessa ida do John Harbaugh para Miami, porque muito se falava, o John Harbaugh, só que eu falei, ok, legal, John Harbaugh, a minha grande dúvida é essa, será que ele vai sair de Baltimore? Então aí eu fui no Kleberson, o Kleberson é o responsável pela Casa do Corvo, que é o podcast do Baltimore Ravens na internet, e aí, obrigado Kleberson, Kleberson me atendeu de forma imediata, bateu um papo comigo, eu perguntei para ele, há alguma chance do John Harbaugh ser demitido? Ele falou, Rafa, tá tendo um zoom muito forte. Me mandou um artigo até falando sobre isso, um artigo que data do dia 3 de novembro, já se falava sobre uma saída do John Harbaugh de Baltimore. Ele falou que também teve um outro artigo do Bleacher Report que disse a mesma coisa, quer dizer, então eu fui confirmar lá com o Kleberson, que é um cara que sabe muito sobre Baltimore Ravens. Obrigado, Kleberson. Me atendeu assim, de forma maravilhosa.
É Cleverton. Material. Cleverton com T de tatu.
É Cleverton?
Cleverton, é.
Engraçado, eu tinha aqui como Cleverson. Enfim, então, pô, muito obrigado mesmo aí por ter me atendido. Então, há uma grande chance, sim, do John Harbaugh ser demitido do Baltimore. Ser demitido não, né? Ele vai ficar sem contrato, não vai renovar. Grande chance dele sair de Baltimore e esse é o alvo número um do Steven Ross, se ele estiver disponível, né? A gente só espera que o Steven tenha aprendido, né? Porque quando ele foi tentar o Jim Harbaugh, né? Ele ainda tinha o técnico contratado, então o Jim Harbaugh, porque falou, pô, não ouvi proposta porque você tem técnico contratado lá. E aí ele acabou indo para o San Francisco 49ers. Então espero que ele tenha aprendido antes dele falar com o Harbaugh, né? Porque não dá para perder um nome desse nível, né? Eu acho que esse é um cara excepcional. É um nome absolutamente fantástico.
Pesado demais.
Pesado demais. É um cara... Olha, eu tenho tesão em dois homens na NFL, técnico do Miami Dolphins, tá? Mas assim, muito. Um deles é o John Harbaugh. É sonho de consumo grande. Um deles é o John Harbaugh. O outro é o Mike Tomlin, técnico do Pittsburgh Steelers. Porque eu gosto dos caras que você olha e os jogadores abaixam a cabeça. Respeito. Eu gosto dos técnicos que os outros técnicos respeitem. Eu gosto dos técnicos que os outros donos gostariam de ter nas suas equipes. Eu gosto de técnicos vencedores. Eu gosto de técnicos ativos. Eu gosto de técnicos inteligentes, com comando. Todas essas características, tudo isso que esses dois caras estão perfeitamente enquadrados. Não sei se enquadraria Bill Belichick aqui. Bill Belichick não
vai. O técnico, ele é a cara do time, né?
Exatamente. O técnico é a cara do time.
Você tem um cara vencedor no banco, o seu time vai ser vencedor. Isso é natural.
Cara, eu acho que tem que chegar... A gente já tá conjecturando uma parada, mas... Cara, eu acho que já tinha que chegar no nível assim, olha só, Johnzão, chega aí. Cara, o que você quer, meu irmão? Fala aí pra mim o que você quer. Ah, eu quero, sei lá, 10 milhões pro meu irmão. Não, meu irmão, isso aí, o que você vai ganhar, tu esquece o que tu vai querer. Você quer quem? Você quer Jim Schwartz na tua comissão? Quero. Não, tá foda. Abre a carteira. Cara, tu quer quem? Fala aí, fala o nome e você vai ter e acabou, cara. Dá a carta branca pra esse cara, pra ele trazer quem ele quiser, abre a porra da carteira e faz o que dá o drive. Se ele quiser tancar 3 anos seguidos, deixa esse cara tomar conta da franquia, cara. Não quero mais saber o nome de GM, quero mais saber o nome de vice-presidente de operações. Eu só quero saber que o John Harbaugh seja exatamente o que o Gruden... Tá, mas melhor, né? Porque o Gruden, pelo amor de Deus... Mas esse tipo de profissional, entendeu? Do técnico que tá tomando conta da franquia inteira.
Sim. Mas aí o que acontece? O Steve, só complementando, é que a vinda do John Harbaugh, claro que ele vai ter... Ele, não é que ele vai ter carta branca, mas ele vai ter... perdão. Ele vai ter uma liberdade muito grande para trabalhar. A ideia é permanecer com o front office como está, porque, segundo informações vindas de Miami, o Steven Ross está bem satisfeito com o front office. Principalmente com relação ao Chris Greer, por conta dos últimos drafts. O Miami Dolphins tem acertado algumas coisas muito interessantes no draft. Se os drafts não são perfeitos, e isso dificilmente é para todas as... O Miami Dolphins teve problemas com o Devonta, o Miami Dolphins teve problemas gravíssimos com o Charles Harris, né? Tudo bem, são erros graves, são duas escolhas de primeira rodada, principalmente seu Charles Harris, mais ainda que o Devonta, porque o Devonta Parker, a gente sabe, o talento tá ali, a gente sabe disso. O problema do Devonta Parker é físico, não consegue se manter saudável, é outra questão, né? Agora, o Charles Harris é um bust desses clássicos, né? Ele é o novo Dion Jordan. É menos pior do que o Dion Jordan, porque o Dion Jordan se envolveu com drogas. Passou por um processo de reabilitação. Mas Bush por Bush é um novo Dion Jordan. É um Bush horroroso. Porém, a classe desse ano, como o João já havia adiantado, é um absurdo. Você acertou um Minka Fitzpatrick, que é um... Meu Deus do céu. Né? Talvez o Minka seja a melhor escolha do Miami Dolphins. A gente tem aí um left tackle. A gente está falando de vamos lá, a gente está falando da segunda principal posição em todo o esporte. Left tackle é a segunda posição mais importante. E a gente acertou um All-Pro. A gente acertou um All-Pro numa condição dificílima pela questão do vídeo dele, do Léo Armando, com o vídeo lá de maconha. Quer dizer, muita gente passou o cara. Inclusive, o Baltimore Ravens pegou um outro tackle para não ter que pegar o Léo Armando. Quer dizer, não acreditou. E a gente está falando do Ozzie Newsom, que é um dos maiores GMs dos últimos 20 anos. A gente acertou.
O Ozzie vai sair no final da temporada. Ele não vai ser mais GM do Baltimore Ravens. Acho que esse é um dos motivos que o John Harbaugh quer sair de Baltimore.
Ah, pode ser. Ele vai sair, né, na verdade. Né? Ele vai se aposentar e ele está passando a batuta para o assistente dele, não é isso? Lá em Baltimore. Exatamente. Mas a questão é a seguinte, o Chris Greer, que é o nosso general manager de fato, né, ele tem um olho muito bom para draft. Né? O Mike Tannenbaum, eu vou dizer o seguinte sobre o Mike Tannenbaum. O Mike Tannenbaum, ele é um cara que eu acho que ele é ideal trabalhando dessa forma. Não pode deixar tudo na mão dele. Então ele divide as funções do Chris Greer e, até onde eu soube, o Adam Gase teve uma participação muito forte na contratação de free agents. né? Então, não foi aquela coisa assim, eu vou contratar o jogador que eu quero, vou te dar e você... Então, houve uma interação entre as três peças, entre as três cabeças, Chris Greer, Mike Tannenbaum e Adam Gase. Agora, o que eu tenho para falar do Mike Tannenbaum é o seguinte, ele é um cara extremamente bem relacionado na NFL. Ele é um cara extremamente bem relacionado com os agentes. Isso é importante, gente. Isso é importante. Acertar contrato. Olha só, não assina com ninguém antes de ouvir a proposta, ok? Ok. Os caras dão ok para ele. Até porque também sabe, né, que tem por trás tem um bolso sem fundo, né? O Steve meio mão aberta, vamos dizer assim. Não foi esse ano para determinadas coisas, principalmente para coordenador defensivo. Fechou, deu. Né? O Vic Fangio era não veio, ele mandou o Adam Gase promover, e aí estamos com o Matt Burke, parabéns. Então é o seguinte, eu estou roubando até um espaço de vocês dois, peço perdão, mas é que essas informações são muito pertinentes para esse momento, porque elas são quentes, né? Elas vieram agora, pô, coisa de ontem e hoje, tá? A gente pode ter uma cara nova na M2 e uma cara nova bem interessante, porque eu acho que desde Jimmy Johnson, a gente não tem um técnico de grande gabarito. Seria o Nick Saban, mas aí todo mundo sabe como é que isso rolou, né? E aí eu acho que desde Jimmy Johnson a gente não tem um técnico de tanto peso como seria, eu tô trabalhando ainda na ideia da como seria, por exemplo, John Harbaugh. É por aí, Vitor?
Basicamente é isso, né? Eu não gosto mais de falar do Nick Saban, porque ele é um maldito. Mas é basicamente o que o João falou, um cara que a gente vai ter no banco, que vai começar a ter... Porque, cara, você olhar o Gase, tudo bem, aqui a gente tem o nosso fator Miami de não ganhar... Do Patriots não ganhar em Miami e tal, enfim. Porra, eu fico imaginando o Bill Belichick, cara, que ele enfrenta os melhores técnicos da NFL todo ano no Super Bowl. Ele olha pro lado e vê Adam Gase, cara. Ele fica imaginando o que passa na cabeça dele, assim, caralho. Aí fica 3 anos de Adam Gase, aí depois eram 3 anos de Philbin. Os Parano ainda teve seus momentos e tal, mas caralho. Ia ser a primeira vez que o Bill Belichick ia olhar pro lado e falar, caralho, fudeu, mano. Tem um cara, se um cara que não tá no... Se não é melhor do que eu, pelo menos tá quase na mesma prateleira que eu. O Bill Belichick, talvez você botar alguém na mesma prateleira dele é uma coisa que tá complicada, porque ele realmente ele é um
tá
dos melhores da história.
Tá na mesma prateleira. Isso aí
mas
tá.
você vê hoje na NFL... Eu tava falando isso até hoje com os moleques lá no No Flag. Eu não entendo essa brisa aí do Ravens, porque você, tudo bem, você acha que o cara tá desgastado, você acha que o cara não presta, mas tá, tudo bem, você manda embora ele, você vai trazer quem? O Mike McCarthy, o Packers vai sofrer pra achar um substituto dele?
Vai levar Adam Gase, tranquilo. Melhor ainda, leva o Matt Burke.
Não, mas sério, cara, quem vai ser um cara que a torcida vai trazer pra ser head coach? Que a torcida, por mais que não esteja mais aguentando ele, o Harbaugh, que eu não vejo motivo pra isso, sinceramente, quem vai ser esse cara que vai ser o substituto do Harbaugh numa franquia da NFL? Então eu acho que você vê um cara que você não tá olhando de cima, cara, já dá uma mudança na... O que a franquia quer, entendeu? Mesmo que fique, continue. Como eu disse, ganhar um Super Bowl é uma coisa muito difícil demais. Uma coisa. Tanto que são poucos times. Não são todos. A gente tem 32 times e não temos 32 campeões. Só que já dá uma mudança no clima da franquia. Já dá pra gente pensar que a franquia já pode conviver com playoffs, que era uma coisa muito normal até o início dos anos 2000, até o final dos anos 90, e que virou uma raridade. São coisas esporádicas, a gente tem que torcer. Por um fato totalmente novo acontecer, como foi o Wildcat acontecendo, como foi J.I. acontecendo, como foi... São essas
Milagre
coisas assim...
Não... Miami.
São coisas esporádicas que talvez possam deixar a gente nos playoffs. A gente nunca consegue montar um time de playoffs, a gente não consegue ter um quarterback de playoffs. A gente trazendo um cara. Porque casa, meu irmão, você tem que começar com técnico. Você não tem um técnico mesmo. O alicerce do time é um técnico. Infelizmente é isso. Você pode ter os melhores jogadores. Se você não tiver um head coach à altura deles, é uma coisa que você dá uma Ferrari na minha mão. Eu não vou conseguir botar 400 km/h nela. Porque eu não tenho condições disso. É a mesma coisa. A gente está dando muito material humano para a senhora Dan Gase, para o senhor Matt Burke. E são dois caras que não têm competência para estar no nível desse. Só para a gente fechar técnico logo... Queria falar do... Tem muita gente perguntando sobre o Reese, se seria um bom nome para Miami. Eu acho que hoje não, cara, sinceramente. Por mais que eu ache ele o melhor técnico que a gente tem, acho ele muito mais profissional, melhor profissional do que o Gase, eu acho que não resolve nossos problemas. Porque a gente já tá fazendo exatamente o que a gente fez com o Gase. A gente pegou um cara que é promissor, um cara que vai muito bem no que ele fez, como ele é um técnico de special teams, muito bom e que quer ser head coach, que foi exatamente o que o Gaze queria, que ele era um técnico de um técnico offensive tackle, offensive coach de qualidade, que queria ser head coach, e a gente acreditou no cara e se fudeu. Eu acho que o Ruiz é pelo mesmo caminho, cara. Eu sei que a torcida adora, eu gosto pra caralho, a gente quase toda semana a gente fala do Ruiz, do excelente trabalho do special teams do Miami, mas também se a gente trazer o cara, a gente não pode mais, infelizmente a gente não tem mais tempo pra fazer aposta. A gente trazer um cara como ele, por melhor que ele seja, é mais uma aposta e é mais 5 anos que a gente vai perder. Então, infelizmente, a gente precisa de um cara com gabaritado, um cara desse nível aí. Menos que isso, não dá mais pra gente aguentar na franquia.
João, pra você entrar nesse papo também de novos treinadores, mas repito, né, vou deixar bem claro aqui, é preciso que essas condições sejam atendidas, né? Então, o John Harbaugh precisa sair de Baltimore. Não adianta que ninguém venha me cobrar aqui. Ah, o John Harbaugh ficou em Baltimore e o Rafa falou, não, para ele ser o técnico do Miami Dolphins, ele precisa primeiro sair de Baltimore. Ele não ser o Miami Dolphins, o John Harbaugh de Baltimore. Ele precisa estar livre no mercado, primeiro. Segunda opção, Jim Harbaugh. Ele precisa querer voltar para a NFL. A princípio não se sabe se ele tem essa vontade, se ele quer sair de Michigan e vir para a NFL. É outra condição a ser atendida. Se ambas condições não forem atendidas, o nosso técnico continuará sendo Adam Gaze por mais uma temporada. Ele está sob contrato. João, de todos esses cenários, claro que a gente está aqui sonhando, John Harbaugh e tal, né, um dos técnicos mais respeitados da atualidade, né, NFL e tal. Como é que você vê, como é que está o teu olhar para essa questão de técnico toda?
Eu gosto muito do John Harbaugh, gosto mesmo. É como você disse, ele é um cara que eu sonho em ver como head coach de Miami. Se não for ele, cara, eu acho que o Jim Harbaugh não sai de Michigan, não. Eu acho que mesmo com o Stephen Ross lá pedindo, implorando ele pra vir treinar Miami, eu acho que ele continua em Michigan. Essa do John Harbaugh é uma ótima informação, Rafa, tá de parabéns. Mas eu acho que a gente vai ter uma concorrência do Green Bay Packers por ele, se ele tiver no mercado, que vai ser o bicho. Vejo muito falar também o nome dele em Green Bay. Aí vai ficar a critério dele escolher, né? Mas, pô, se você tem um cara como esse no seu elenco, com certeza ele vai saber tirar o máximo proveito do Xavier Howard, que não chegou. Você vai ter um cara que vai saber tirar um maior proveito do Minka Fitzpatrick, um Jerome Baker. Você vê alguns flashes no Recon McMillan, dois defense tackles novos, que é o Davon Goshak, Vicente Taylor, Mike Zeke, Kellen Ballage, Kenyan Drake. Você vai ter certeza que ele vai saber explorar os benefícios que esses caras vão trazer para o nosso elenco. E claramente hoje o nosso coach staff não sabe fazer isso. Você não vê ele desenvolvendo jogador, tirando aí o Xavier Howard, tirando o Larry Tanzo, você não vê. Se eu falar para alguns que o James é uma escolha de primeira rodada, as pessoas vão rir, entendeu? Porque você não vê ele como um cara de primeira rodada, mesmo ele sendo um bom jogador. Eu tô cansado também de Adam Gaze. Acho que essa noite, depois dessa informação que você trouxe, eu vou sonhar com isso, porque é foda, porque é um cara que eu sempre quis ver como treinador de Miami. Espero mesmo que isso aconteça, porque baita, baita treinador. Você não fala nem a questão do Bill Belichick, igual o Vitor falou, de olhar lá, não. É qualquer treinador que vai chegar, vai ver um cara lá em Miami. Pô, a liga vai olhar Miami com os olhos diferentes. Todos os times vão olhar e falar, pô, Miami tem John Harbaugh. É diferente você ir jogar contra Miami ou você receber Miami no seu estádio. Espero que aconteça. Espero que o nosso time evolua. Fico feliz, além disso tudo, que o Stephen Ross tenha se movido em prol de Miami, porque nos últimos tempos, igual essa notícia que saiu do coordenador defensivo, claramente isso aí não foi uma boa decisão. Vejo que ele está tentando melhor para a equipe, isso é bom. Ele, como o dono da equipe, tem essa função. Espero que continue nessa saga. Se não for John Harbaugh, que seja Jim Harbaugh, se não for esse, que seja um cara que vá mudar. Não existe só esses dois, entendeu? Mas se for, melhor ainda. É isso mesmo que eu penso nesse momento sobre treinadores em Miami.
Posso te falar um outro nomezinho, João? Só para você ficar animado. Mas isso aí, conseguir confirmar isso em lugar nenhum. Porque fica aquela questão, né? Tipo, o Gaze fica, o Gaze sai. Quem entra, quem sai. confusão toda. E aí um nome que foi ventilado, interessantíssimo, eu adoraria também. Brian Kelly, João. O que, que você me diz de Kelly, técnico de Notre Dame, meu amigo?
É, pô, isso aí eu prefiro que fique lá mesmo. É Notre Dame mesmo. É bom nome, gosto também, é igual eu disse, se não for John Harbaugh, Jim Harbaugh, existem nomes bons, Urban Meyer se aposentou agora também de Ohio
Nossa,
State.
Nossa, esse seria monstro.
Sabe dois caras que eu tenho medo? Tem dois caras que eu tenho muito medo de parar em Miami, né, nessa vai não vai, Gaze tem que sair, tem que trazer qualquer um. Um é o John DeFilippo, porque ele tá mal pra caralho, mas quando ele foi pro Vikings, tinha muita gente que até falava que ele já podia ir pra head coach.
Sim,
muita gente falava que ele podia ser até o futuro head coach do Packers. Mike McCarthy. Se vier, pô, tô morrendo de medo de vir desses dois, cara. Não que eu acho o Mike McCarthy um merda, caralho. Só que, pô, esse realmente os anos passaram pra ele, assim. Ele era pô, você pega o McCarthy nos últimos 3 anos, cara, é até um crime que ele tem feito com o Rod. Então eram dois caras que iam ficar muito puto se viesse, tanto um quanto o outro.
É, esses dois aí é melhor ficar com a Danguez mesmo.
Eu também prefiro. Eu confesso que eu prefiro o Mike McCarthy ao Adam Gase, sinceramente. Pela capacidade que o Mike McCarthy teria de montar uma comissão técnica superior ao que tem o Adam Gase. Eu acho que esse é o motivo. Eu não queria, por exemplo, o Mike McCarthy chamando. Eu gostaria que ele trouxesse um coordenador ofensivo competente para que fizesse isso. Mas não ouvi nada sobre McCarthy em Miami e nem John DeFilippo. Os nomes que eu realmente ouvi foram esses que eu passei, os irmãos Harbaugh e o Brian Kelly. Brian Kelly, técnico de Notre Dame. Acho um nome interessantíssimo. E acho que está sendo muito pouco falado, porque a nível universitário só se fala no Lincoln Riley, né? É o nome mais falado aí dentro, que é o técnico de Oklahoma, né? Foi técnico do Baker Mayfield, agora é técnico do Kyler Murray. Então, assim, o grande guru tal, ofensivo, o novo chama que veio, os caras. E aí eu já tô de olho ali no experientão Brian Kelly, 53 anos, tal, vozão, né, experiente, não sei o quê. Então, eu já me agrada muito esse. Acho que seria um nome fora da caixinha e acho que poderia ser uma excelente alternativa para o Miami Dolphins. Galera,
encerrar aqui. Esses caras aqui, eles podem trazer a comissão técnica deles, eles são experientes, eles sabem caras que são bons. E em Miami tem cara bom como treinador. Pode não parecer, mas tem. O Vitor citou o Reese.
Os posicionais, tem muito.
Isso, os posicionais. Eu amo nosso treinador de running back, eu gosto do nosso treinador de defense back, eu gosto do nosso treinador de linebacker, o Frank Bush. Que eu gosto muito dele. Eu acho que ele é um dos melhores da NFL.
Então, vamos lá. O Durant, o Eric Studsville. Qual foi o outro que você falou?
Frank Bush, Tony Oden.
Tony Oden é de defensive backs. O Frank Bush, de linebackers.
Gosto do nosso treinador de linha ofensiva, que é o Jeremiah Washburn. Acho que é assim o nome dele.
Sim, o Jeremiah Washburn. E tem o de linha defensiva, que é o Chris Cockerack. Também é muito bom. Apesar da linha defensiva não estar rendendo bem, mas ele é muito bom treinador. A gente tem realmente um coaching staff posicional muito bom. O Jefferson, qual é o primeiro nome dele? Não sei se é Tony Jefferson. Eu vou dar uma procurada
aqui. Charles Jefferson.
Charles Jefferson.
Isso, treinador de wide receiver.
Treinador de wide receivers também, muito bom treinador.
Foi promovido então, assim, agora assistente ofensivo.
Isso.
É muito bom treinador, muito bom.
Ele é muito bom. Então, assim, há coisas boas. Há coisas boas. O problema é...
Quem está colocando em prática?
A questão macro. A questão macro é que está ruim. O head coach não está legal. O coordenador defensivo não está legal. Né? O Adam Gase... Eu acho que o Adam Gase ele faria algo muito inteligente da parte dele. Se ele, para o próximo ano, caso permaneça como treinador do Miami Dolphins, seria muito prudente, muito inteligente da parte dele, se ele entregasse as chamadas. Meu Deus do céu, LeBron James, o que você fez agora? Jesus. O LeBron James acertou uma cesta com a chão. Vocês não têm noção. Enfim, o Adam Gase precisaria entregar o play calling para um coordenador ofensivo. É experiente, bom, comprovadamente bom, tá? E trocar o coordenador defensivo, isso daí, gente, se ele não trocar, ele vai ser demitido, tá? Isso aí já, isso é um fato, isso é uma informação. Se ele continuar com o Matt, não, se ele falar, olha, Matt Burke é o meu coordenador defensivo, ele vai ser demitido. Matt Burke não fica mais em, pelo menos não como coordenador defensivo. Então, vai morrer abraçado.
A nossa defesa, que foi a pior em jardas cedidas em 2016, sobre a tutela do Vance Joseph, cedia 383 jardas. Essa do Matt Burke cede 407, quer dizer, que é a pior defesa.
A pior defesa, uma das piores defesas de todos. A pior defesa
da história do Miami Dolphins.
Exatamente.
Só que isso quer dizer, né, João? Que Matt Burke vai ser head coach do Broncos, com esses números aí.
Vai ser promovido a head coach de algum lugar, vão gostar da paixão dele, alguma coisa assim. Meu Deus, John Elway, por que você fez isso? Galera, a gente está chegando ao programa, a gente, graças a Deus, praticamente não falou sobre a derrota para o Minnesota Vikings, que se foda também a derrota.
É isso que eu tava pensando agora, cara. Se foi um programa sobre o Vikings, que a gente falou absolutamente nada do Vikings.
Ah, que se foda, pô. Falar de jogo que perdeu, quero que se foda.
Posso falar uma linha sobre o Vikings? Só uma linha?
Fala uma linha sobre o Vikings.
Que coisa é da pipoqueiro? É que ele fez de tudo pra perder o jogo, mas...
Mas
o Matt Burke é maior. Ele conseguiu um feito maior.
Por isso, Vitor, eu assim que acabou o jogo, acho que com 5 minutos de jogo... Peraí. Beleza. Assim que acabou o jogo... perdão. Eu mandei uma mensagem pro o Rafael Martins, comentarista de futebol americano, torcedor fanático do Minnesota Vikings. Eu fui cumprimentá-lo pela vitória e tal. E ele falou, pô, graças a Deus, agora é ofensivo diferente, a coisa andou e tal. Eu falei, Rafael, posso te falar um negócio? Na moral, não se empolga muito, porque a minha defesa é muito ruim. O meu coordenador defensivo é muito fraco. Então, não serve tanto de parâmetro. Você pode tirar algumas coisas boas daí, que não estava sendo utilizado. Foi muito utilizado, tanto o Dalvin Cook como o Latavius Murray. Ok, isso já é algo positivo, já houve uma mudança, né? Então, isso já é positivo, ok. Agora, não espere atuar nessa contra defesas melhores, porque de repente pode não rolar. A minha defesa é muito, muito frágil. Aí ele ficou, ele entendeu o recado e tal, e tudo bem, né? E acho que é bem por aí. Quer falar uma linha também sobre essa desgraça?
Ah, eu não quero falar sobre essa porra.
Eu também não quero falar essa porra. Foda-se. Ah, que se foda. Pontos. Não, 21 pontos no primeiro quarto. Tomar no... Ali, o jogo acabou ali, porra. O jogo acabou ali. Enfim. Pô,
esse é mais um jogo que eu vim sedento. Isso aconteceu também no jogo contra o Bengals. Então, eu vim sedento pra falar mal do Tannehill e o programa passou e eu não vou também falar porra nenhuma. Ah, tomar no cu.
Ah, então eu vou acabar com esse trem logo antes que o Vitor comece a falar do Tannehill.
Ah, que se foda essa... já vi papos também de que ele pode ser trocado, tá? Mas aí não levei muito a sério não, porque pareceu mas eu acredito que ele vá ser trocado.
Tem um rumor também que tá rodando em Miami forte, esse que tem um cara aqui lá do Minnesota que tá pra ser GM de Miami agora. Eu esqueci o nome do cara.
Pra ser general manager do
Isso, ele tá lá no Minnesota Vikings. Ele é assistente geral manager do Vikings.
Entendi. Não, essa daí não sabia. Enfim, o papo que eu ouvi falar é um lugar, não falaram qual, mas ele tá avaliado por uma escolha de terceira rodada. Eu, nossa, pegaria sorrindo. Pegaria feliz da vida a escolhazinha de terceira rodada do Tanner. Claro que eu pediria mais, né? Porra, se o Ted Bridgewater aqui não joga, valeu uma escolha de primeira... Porra, pede uma de primeira, né? Você tenta enganar aí um Jackson Jaguar.
Ted foi terceiro.
Foi terceiro o Ted Bridgewater?
Foi terceiro.
Quem foi primeira? Teve um que foi primeira, não teve?
Quem foi primeira?
O
último
cara pegou o Max Davenport no draft.
O último cara assim que valeu primeiro foi o Sam Bradford, que ele foi pro...
Afe Maria.
Do Eagles pro Vikings. Aí depois o resto foi... Garoppolo foi segunda, o Bridgewater foi terceira,
Aquele
do Bills também foi terceiro, tá isso aí.
O Tyrell Taylor?
Tyrell Taylor, terceiro também.
Então acho que o Tannehill vale aí uma segunda, terceira, tá? Acho que é mais ou menos esse aí o preço. Eu daria fácil. Enfim, o próximo jogo deu uma broxada grande, né? Porque eu tava imaginando o seguinte. A gente ganha esse jogo aí contra... E o inferno estaria pronto no Hard Rock Stadium, né? Porque depois do milagre de Miami, aconteceu na Flórida e até aqui no Brasil uma revolução, né? A torcida do Miami Dolphins despertou de novo, né? O milagre de Miami serviu. Gente, temos torcida. O Miami Dolphins ainda é o rei da... né? Porque muito se fala no Miami Heat e tal, mas o milagre de... para acordar um monstro que tá adormecido e, tipo, sabe quando a gente tá dormindo, sonha que tá caindo, aí voltou a dormir, né? Esse jogo contra o Minnesota Vikings botou a gente em sono profundo. Então, esse jogo contra o Jacksonville Jaguars, ó, deu uma broxada grande, né? O estádio já não vai estar tão cheio, e aí o que que fez o Tom, que é o CEO do Miami Dolphins, inteligentíssimo, camisa alternativa de novo. E a Endzone vai ser Endzone de anos 80, não vai ser aquela de anos 70, com retângulos laranjas, e vai ser escrito Miami Dolphins, laranja com fundo verde, maneiríssimo. Eu vi a foto hoje, tá lindo, vai ficar realmente espetacular. Isso é malandragem do Finkel, né? Já sabe que não ia dar porra nenhuma, né? E aí ele começa a tentar inventar os atrativos aí para buscar a torcida para o jogo. Legal da parte dele. Jacksonville Jaguars, Cold Kessler e companhia chegando amanhã. Puta que pariu, se perder esse jogo, vai tomar no cu, grandão. Porra, não é por aí, Vitor?
Cara, exatamente. Fournette vai fazer 600 jardas, lógico. O time é horrível, né? Porra, Dede Westbrook deve ser o melhor cara dali. Caralho, esse time é muito ruim, cara. A defesa, que era grande força, ela vai morrendo jogo a jogo, ela vai piorando. O Jalen Ramsey tá até quieto.
Esse jogo me dá, a gente já... vencedor e quem ganha e quanto.
21-0, Jaguars.
Tu é um brincalhão. Vocês dois são foda, cara. Ano que vem não vou fazer mais essa porra, não, que vocês ficam de putaria comigo. João, quem ganha e quanto? Ó, quero ver o placar 0-0.
Vai ser um jogo feio do caralho. Vai ser muito feio. Sei lá. Jalen Ramsey vai ter uma pick 6, com certeza.
Ele tá muito marrento, mas não tá jogando porra nenhuma.
Ah, não, mas contra Miami todo mundo vira. Todo mundo vira o essa porra aí vai consagrar. Igual o Anthony Barr, foi. Falei mal dele no último podcast. Falei, sabe, esse cara tá morto. Engraçado, meteu 20 sacks.
Abriu a caixinha de sack.
Porra, vai ser 8-5 Jacksonville Jaguars.
O pior do João são os números esdrúxulos. Eu fico pensando aqui, 8. Como é que eu chego a 8 pontos, né? São dois field goals. Ou um touchdown sem a conversão e um safety. Né? Tem que ficar safety. Pensando aqui.
Pode ser 4 safeties.
Porra, 4 safeties, olha porra. Isso. 4 safeties.
Não, vai ser a pick 6 do Ramsey no primeiro snap do Ryan Tannehill. Aí vai ser 6, aí depois na conversão de 2 pontos o Fournier vai entrar assim, igual o Dalvin Cook fez com nós lá no Minnesota Vikings. Aí 8. Aí quando soltar a bola, assim, o cara já vai entregar o punch, já na bola voltar pra endzone, 2. Safety. Aí lá no finalzinho do jogo, lá o Cody Park vai acertar um field goal de 67 jardas pra ficar 8-5.
Que Cody Park, cara? O Jason Sanders.
Jason Sanders.
Caralho, o cara tá muito louco. O cara tá muito doido, Cody Park.
Não vai passar no toxicológico não, filha da puta.
Caralho,
Passei, pô, foi sábado.
Trocou a urina de. Vamos fazer com você que nem fizer a tua.
Não sei nem como é que eu passei no psicotécnico.
Eric Reed, 7 vezes lá, random, né? Tipo, ele tá fazendo o teste lá. Aleatório, 7 vezes já, tá de sacanagem. Tá que pariu. Bom, vamos lá. Vocês dois apostaram em vitória do Jack mesmo?
Isso.
Tá. Acho que essa vai ser a primeira vez na temporada, o segundo, lembro. Que eu vou mudar o meu palpite lá do início do ano. O meu palpite lá naquela tabelinha que eu montei lá no início do ano. Eu tinha colocado vitória do Jacksonville Jaguars e vou colocar uma vitória do Miami Dolphins. Eu tô imaginando uma vitória do Miami Dolphins 28-14. 2 touchdowns de diferença. Eu sou o único que fala sério nessa. começar a mudar essa porra pro ano que vem, seus filhos da puta. Porra, fica mó avacalhação. Agora, semana passada vocês apostaram nos Dolphins, vocês dois? Ou não?
No Vikings.
Tô apostando no Vikings?
Eu apostei no Dolphins.
Apostou no Dolphins, se fudeu. Apostei no Vikings também. E continuo com a minha boa temporada. Ano que vem vou contar essa porra direitinho, porque esse ano eu tô tirando onda. Eu só errei dois. Esse ano eu tô bonitinho aí na situação. Fica essa porra. Enfim, chega. Recado final aí, João.
Porra, galera, cortando o Andrew Brandt, Devante Parker e Robert Quinn, nós já temos 30 milhões de salário cap. 30 milhões, porra, dinheiro pra caralho, hein?
É, aí tu tem que cortar o Robert Quinn, pagar 15 milhões, metade dessa porra aí, só num defensive end. Aí eu quero ver. É, tô falando isso com você.
Ferrell tá vindo aí no draft.
É,
aí,
ó. Tá indo pra Buffalo, aí a gente vai tomar rabo duas vezes por ano. Enfim... Vitor, teu recado final, Vitor.
Eu vou dar dois. O primeiro é o ex-Van Howard, que virou Pro Bowl pela primeira vez na carreira. Ele foi uma das poucas coisas boas da temporada. Ele, um cara, merece pra caralho, joga demais. E o outro é, estamos chegando no Natal, né? É, o próximo programa já vai ter passado o Natal. Desejar um bom Natal aí pra vocês dois, pra galera que escuta, sendo torcedor do Miami ou não, que a gente tem uma audiência até legal de outras torcidas. E evitar brigar de política na ceia de Natal, que é um saco. E é isso aí, galera. Feliz Natal e vamos...
Um saco pra você.
Pô, falar de política no Natal, pô, pelo amor de Deus.
Depende, ué.
Aí eu prefiro que discute a porra da passa em cima do arroz do que discutir política no Natal.
Uhum.
E teu tio que perguntar da namorada, você manda pra casa do caralho. Abraço.
É pra ver ou pra comer?
É. Tá beleza, gente. Tá dado aí o recado final 2. Eu não vou. Semana de derrota, eu fico meio bolado. Já dei as notícias quentes aí pra caralho. E essa parada aí. Galera, muito obrigado pela audiência de vocês. Espero que vocês tenham curtido. Não me sacarem se eu der uma bagada, tá? Eu trouxe a informação que eu tinha, que eu apurei, inclusive. Enfim, ainda não tenho o telefone direto do Steven. A gente se vira como pode. Às vezes eu tenho mais informação que os caras em Miami. Porra, já tá bom pra caralho. Muito obrigado pela audiência novamente. Muito pela paciência de todos vocês em mais uma edição do podcast no Fred, que a gente tem carinho pra vocês. Até quando a gente perde. Porque tem podcast aí que não faz. Beleza? Tá falado, gente. Valeu, muito obrigado. Pessoal, até mais.